Porque tudo na vida pode ser um filme, tudo na vida pode ser como no cinema.
Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Deus quis que a terra fosse toda uma. Que o mar unisse, já não separasse. Sagrou-te e foste desvendando a espuma. E a orla branca foi de ilha em continente. Clareou, correndo até ao fim do mundo. E viu-se a terra inteira de repente surgir, redonda do azul profundo. Quem te sagrou, criou-te português. Do mar e nós em ti nos deu sinal. Cumpriu-se o mar e o império se desfez. Senhor, falta cumprir-se Portugal.
Sozinho no cais deserto, a esta manhã de verão, olho para o lado da barra, olho para o indefinido, olho e contenta-me ver, pequeno, negro e claro, um paquete entrando. Veio muito longe, nítido, clássico à sua maneira. Deixa no ar distante, atrás de si, a orla levando o seu fumo. Vem entrando. E amanhã entra com ele. E no rio, aqui e acolá, acorda a vida marítima. Erguem-se velas, avançam rebocadores, surgem barcos pequenos detrás dos navios que há no porto. Há uma vaga brisa. Mas a minha alma está com o que vejo menos. Com o paquete que entra. Porque ele está com a distância, com a manhã. Com o sentido marítimo desta hora, com a doçura dolorosa que sobe em mim com uma náusea, como um começar a enjoar, mas no espírito. Olho de longe o paquete com uma grande independência de alma e dentro de mim um volante começa a girar lentamente. Os paquetes que entram de manhã na barra trazem aos meus olhos consigo o mistério alegre e triste de quem chega e parte. Trazem memórias de cais afastados e de outros momentos, de outro modo, da mesma humanidade noutro ponto. Todo o atracar, todo o largar de navio é, sinto em mim como o meu sangue, inconscientemente simbólico, terrivelmente ameaçador, significações metafísicas que perturbam em mim quem eu fui. Ah, todo o cais é uma saudade de pedra. E quando o navio larga do cais e se repara de repente que se abriu um espaço entre o cais e o navio, vem-me, não sei porquê, uma angústia recente, uma névoa de sentimentos de tristeza, que brilha o sol das minhas angústias relevadas, como a primeira janela onde a madrugada bate e me envolve, como uma recordação de uma outra pessoa que fosse misteriosamente minha. Ah, quem sabe? Quem sabe se não parti outrora, antes de mim, de um cais, se não deixei navio ao sol oblíquo da madrugada uma outra espécie de porto? Quem sabe se não deixei antes da hora do mundo exterior, como eu vejo, raiar-se para mim um grande cais cheio de pouca gente, de uma grande cidade meio desperta, de uma enorme cidade comercial, crescida, apoplética, tanto quanto isso pode ser fora do espaço e do tempo. Sim, de um cais. De um cais de algum modo material, real, visível como cais. Cais realmente, o cais absoluto, por cujo modelo inconscientemente imitado, insensivelmente evocado, nós, os homens, construímos os nossos cais de pedra atual sobre água verdadeira, que depois de construídos se anunciam de repente coisas reais, espíritos coisas, entidades em pedra-alma, a certos momentos nossos de sentimento raiz, quando no mundo exterior como que se abre uma porta e sem que nada se altere, tudo se revela diverso. Ah, o grande cais, de onde partimos em navios-nações, o grande cais anterior, eterno e divino, de que porto, em que águas, e por que penso eu isto? Grande cais como os outros cais, mas o único, cheio como eles de silêncios rumorosos nas antemanhãs e desabrochando com as manhãs num ruído de guindastes e chegadas de comboios de mercadorias, e sob a nuvem negra e ocasional e leve do fumo das chaminés das fábricas próximas, que lhe sombreia o chão preto de carvão pequenino que brilha, como se fosse a sombra de uma nuvem que passasse sobre a água sombria. Ah, que essencialidade, mistério e sentido parados em divino êxtase revelador, às horas cor silêncio e angústias não é ponte entre qualquer cais e o cais. Cais negramente refletido nas águas paradas. Bulício a bordo dos navios. Homem errante e instável da gente que anda embarcada, da gente simbólica que passa e com quem nada dura. Que quando o navio volta ao porto, há sempre qualquer alteração a bordo. Alfugas contínuas, idas, ebriedade do diverso, alma eterna dos navegadores e das navegações. Cascos refletidos devagar nas águas quando o navio larga do porto. Flutuar como alma da vida, partir como voz, acordar para dias mais diretos que os dias da Europa, ver portos misteriosos sobre a solidão do mar, virar cabos longínquos para súbitas vastas paisagens por inumeráveis encostas atónitas. Ai, as praias longínquas, os cais vistos de longe, e depois as praias próximas, os cais vistos de perto. O mistério de cada ida e de cada chegada, a dolorosa instabilidade e incompreensibilidade deste impossível universo, a cada hora marítima mais na própria pele sentido. Soluço absurdo que as nossas almas derramam sobre as extensões de mares diferentes, com ilhas ao longe, sobre o crescer nítido dos portos, com as suas casas e a sua gente, para um navio que se aproxima. Ai, a frescura das manhãs em que se chega e a palidez das manhãs em que se parte, quando as nossas entranhas se arrepanham e uma vaga sensação parecida com o medo ancestral de se afastar e partir, o misterioso receio ancestral à chegada e ao novo, encolhe-nos a pele e agonia-nos, e todo o nosso corpo angustiado se sente, como se fosse a nossa alma, uma inexplicável vontade de poder sentir isto de outra maneira, uma saudade a qualquer coisa, uma perturbação de afeições, a que vaga pátria, a que costa, a que navio, a que cais. Se adoece em nós o pensamento e só fica um grande vácuo dentro de nós, uma oca saciedade de minutos marítimos e uma ansiedade vaga que seria tédio ou dor se soubesse como ser. A manhã de verão está ainda assim, um pouco fresca. Um leve torpor de noite anda ainda no ar sacudido. Acelera-se ligeiramente o volante dentro de mim. E o paquete vem entrando. Porque deve vir entrando, sem dúvida, e não porque eu o veja mover-se na sua distância excessiva. Na minha imaginação, ele está já perto e é visível em toda a extensão da linha das suas vigias, e treme em mim tudo, toda a carne e toda a pele, por causa daquela criatura que nunca chega em nenhum barco. E eu vi esperar hoje ao cais por um mandado oblíquo.
Thank you.
Os navios que entram a barra, os navios que saem dos portos, os navios que passam ao longe, suponho-me vendo-os de uma praia deserta. Todos estes navios, assim, comovem-me, como se fossem outra coisa. E não apenas navios, navios indo e vindo. E os navios vistos de perto, mesmo que se não vá embarcar neles, visto de baixo, dos botes, muralhas altas de chapas, vistos dentro, através das câmaras, das salas, das suspensas, olhando de perto os mastros, afilando-se lá para o alto, roçando pelas cordas, descendo as escadas incómodas. Os navios vistos de perto são outra coisa e a mesma coisa. Dão a mesma saudade e a mesma ânsia. De outra maneira, toda a vida marítima, tudo na vida marítima, insinua-se no meu sangue toda essa sedução fina e eu cismo indeterminadamente as viagens. Ai, as linhas das costas distantes, achatadas pelo horizonte.
Quanto do teu sal são lágrimas de Portugal.
Toda a vida marítima, tudo na vida marítima, insinua-se no meu sangue toda essa sedução fina e eu cismo indeterminadamente as viagens. Ai, as linhas das costas distantes, achatadas pelo horizonte. As solidões marítimas, como certos momentos no Pacífico, em que não sei por que sugestão aprendida na escola, se sente pesar sobre os nervos de que, o facto de que aquele é o maior dos oceanos e o mundo e o sabor das coisas tornam-se um deserto dentro de nós. A extensão mais humana, mais salpicada do Atlântico, o Índico, o mais misterioso dos oceanos todos. O Mediterrâneo, doce, sem mistério nenhum. Clássico. Um mar para bater de encontro às planadas, olhadas de jardins próximos por estátuas brancas. Todos os mares, todos os estreitos, todas as baías, todos os golfos, queria apertar ao peito, senti-los bem, morrer. E vós, ó coisas navais, meus velhos brinquedos de sonho, compondo fora de mim a minha vida interior, quilhas, mastros e velas, rodas de leme, cordagens, chaminés de vapores, hélices, gávias, flâmulas, galdrops, escotilhas, caldeiras, coletores, válvulas, caí por mim dentro em montão, em monte, como o conteúdo confuso de uma gaveta despejada no chão. Sede vós o tesouro da minha avareza febril. Sede vós os frutos da árvore da minha imaginação. Tema de cantos meus. Sangue nas veias da minha inteligência. Vosso seja o laço que me une ao exterior pela estética. Fornecei-me metáforas, imagens, literatura, que em real verdade, a sério, literalmente, minhas sensações são um barco de quilha para o ar. Minha ânsia, um remo partido. E a tessitura dos meus nervos, uma rede a secar na praia. Thank you. Soa no acaso do rio um apito. Só um.
Era na velha casa sossegada ao pé do rio. As janelas do meu quarto e as da casa de jantar também davam por sobre umas casas baixas para o rio próximo. Para o Tejo. Este mesmo Tejo, mas noutro ponto mais abaixo. Se eu agora chegasse às mesmas janelas, não chegava às mesmas janelas. Aquele tempo passou como o fumo de um vapor no mar alto. Minha velha tia, que me amava por causa do filho que perdeu, minha velha tia costumava adormecer-me cantando-me, se bem que eu fosse já crescido demais para isso. Lembro-me, e as lágrimas caem sobre o meu coração e lavam-no da vida, e ergue-se uma leve brisa marítima dentro de mim. Às vezes ela cantava a nau Catrineta.
Lá vai a nau Catrineta por sobre as águas do mar.
E outras vezes, numa melodia muito saudosa e tão medieval, era a bela infanta. Relembro, e a pobre velha voz ergue-se dentro de mim, e lembra-me que pouco me lembrei dela depois. E ela amava-me tanto. Como fui ingrato para ela. E afinal, que fiz eu da vida? Era a bela infanta. Eu fechava os olhos e ela cantava.
Estando a bela infanta no seu jardim assentada,
eu abria um pouco os olhos e via a janela cheia de luar, e depois fechava os olhos outra vez, e em tudo isto era feliz.
Estando a bela infanta no seu jardim assentada, seu pente de ouro na mão, seus cabelos penteava.
Oh, meu passado de infância, boneco que me partiram! Não poder viajar para o passado, para aquela casa e aquela afeição, e ficar lá sempre, sempre criança e sempre contente.
O mar. O mar. O mar nunca acaba.
Evoco, por um esforço voluntário para sair desta emoção, evoco com um esforço desesperado, seco, nulo, a canção do grande pirata quando estava a morrer. 15 men on the dead man's chest. Yo ho ho and a bottle of rum. Mas a canção é uma linha reta mal traçada dentro de mim. Esforço-me e consigo chamar outra vez ante os meus olhos na alma, outra vez, mas através de uma imaginação quase literária, a fúria da pirataria, da chacina, o apetite, quase o paladar do saque, da chacina inútil de mulheres e de crianças, da tortura fútil e só para nos distrairmos dos passageiros pobres, e a sensualidade de escangalhar e partir as coisas mais queridas dos outros. Mas sonho isto tudo com um medo a qualquer coisa a respirar-me sobre a nuca.
O mar. O mar. O mar nunca se cala.
Au. Ooh. tremo com um frio da alma repassando-me o corpo e abro de repente os olhos que não tinha fechado.
Ah, que alegria! A sair dos sonhos da vez. Eis outra vez o mundo real, tão bondoso para os nervos.
Ei-lo a esta hora matutina, em que entram os paquetes que chegam cedo.
Nada perdeu a poesia.
E agora há mais as máquinas com a sua poesia também, e todo o novo género de vida comercial, mundana, intelectual, sentimental, que a era das máquinas veio trazer para as almas.
As viagens são tão belas como eram de antes, e um navio será sempre belo só porque é um navio. Viajar ainda é viajar, e o longe está sempre onde esteve. Em parte nenhuma, graças a Deus.
Oh mar, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal.
Com um ligeiro estremecimento, o volante dentro de mim para.
Passa, lento
vapor.
Passa e não fiques.
Passa de mim.
Passa da minha vista.
Vai-te
de dentro do meu coração. Perde-te no longe.
No longe, bruma de Deus.
Perde-te.
Segue o teu destino e deixa-me.
Eu
quem sou para que chore e interrogue.
Eu
quem sou para que te fale e te ame.
Eu
quem sou
para que me perturbe ver-te.
Larga do cais,
cresce o sol,
ergue-se
ouro,
luzem os telhados dos edifícios do cais.
Todo o lado de cada cidade brilha.
Parte, deixa-me, torna-te primeiro navio a meio do rio, destacado e nítido.
Depois
o navio a caminho da barra, pequeno e preto.
Depois,
ponto vago no horizonte.
Oh,
minha angústia, ponto cada vez mais vago no horizonte, nada depois, e só eu e a minha tristeza,
e a grande cidade agora cheia de sol,
e a hora real e nua, como um cais já sem navios. E o giro lento do guindaste,
que como um compasso que gira,
traça um semicírculo de não sei que emoção, no silêncio comovido da minha alma.
Come.
O mar anterior a nós. Teus medos tinham coral e praias e arvoredos. Desvendadas a noite e a cerração, as tormentas passadas e o mistério, abri em flor o longe, e o sul sidéreo esplendia sobre as naus da iniciação. Linha severa da longínqua costa, quando a nau se aproxima, ergue-se em encosta, em árvores onde o longe nada tinha. Mais perto, abre-se a terra em sons e cores, e no desembarcar, há aves, flores, onde era só de longe a abstrata linha. O sonho é ver as formas invisíveis da distância imprecisa e com sensíveis movimentos da esperança e da vontade buscar na linha fria do horizonte. A árvore, a praia, a flor, a ave, a fonte, os beijos merecidos da verdade.
Na emissão de hoje, obras de Fernando Pessoa. Grande parte da Ode Marítima por Germana Tanger e João Grosso e extratos da Mensagem por Aníbal Cabrita. Música de Gavin Bryars da ópera The Sinking of Titanic, Karl Orff em Carmina Burana, Inia This Mortal Coil e Sétima Legião do álbum Mar de Outubro.
Porque tudo na vida pode ser um filme, tudo na vida pode ser como no cinema.
Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Deus quis que a terra fosse toda uma, que o mar unisse, já não separasse. Sagrou-te e foste desvendando a espuma, e a orla branca foi de ilha em continente. Clareou, correndo, até ao fim do mundo. E viu-se a terra inteira, de repente, surgir, redonda do azul profundo. Quem te sagrou, criou-te português. Do mar e nós em ti nos deu sinal, cumpriu-se o mar e o império se desfez. Senhor, falta cumprir-se Portugal.